O Brasil hoje está numa luta entre pessoas que querem colocar uma ditadura no Brasil, que querem acabar com as liberdades, inclusive a liberdade de expressão no Brasil, e uma oposição, uma resistência larga de vários grupos diferentes, muitos deles não gostam um do outro, mas essa é a vida, que estão tentando fazer oposição a isso, e expor e denunciar e impedir esse processo e reverter talvez esse processo. E esse embate todo teve um passo muito importante ontem, que foi a exposição internacional para o mundo, via o Twitter, via o X, via o X, do processo de censura que está acontecendo no Brasil. Foi publicado ontem os Twitter Files da censura no Brasil, expondo Alexandre de Moraes, autoridades, deputados, etc. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, o que que são os Twitter Files? Quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele também adquiriu os e-mails do Twitter. E ele começou a expor o que estava acontecendo lá dentro. Coisas de censura, coisas de parcialidade, coisas de interferências e tudo mais. Foram vários arquivos, foram várias coisas diferentes. Teve eleições americanas, teve censura dentro, teve perseguições de vários tipos diferentes, ok? E sobre o Brasil, foram revelados e-mails internos do Twitter, maior parte, grande maior parte aqui do Brasil, que expunham como o Twitter estava sofrendo pressão do Alexandre de Moraes, do TSE, do STF, para impor censura ilegalmente e abusivamente no Brasil. Os arquivos são bem extensos, tem muito e-mail, tem muito texto lá. Eu fiz até um vídeo analisando o texto um pouco mais, mas deu quase meia hora. Eu olhei e falei: não, deixa pra lá, isso não interessa. O que interessa é que o que está sendo exposto internacionalmente é que existe uma organização, uma confluência de poderes, liderado principalmente pelo Alexandre de Moraes, ou encabeçado, ou a figura mais pública disso é o Alexandre de Moraes, mas tem vários outros grupos também, tem deputados, é revelado que deputados buscaram acesso, deputados plural buscaram acesso a DMs, as mensagens privadas dentro do Twitter, por exemplo. É revelado que tem a TSE, STF dentro, que tem outras pressões ali e tudo mais. Mas é revelado esse esquema, que ele está fazendo pedidos ilegais. Inclusive é mostrado também que um promotor, um funcionário do Twitter foi aberto um processo de investigação contra ele porque ele não atendeu uma demanda ilegal de fornecer dados dos usuários da rede. É exposto também que existe censura, que existe uma pressão de censura ilegal, sem nenhuma previsão legal ali, de coisas não específicas que são cobradas do Twitter. Então o Twitter que se vire para tentar entender o que que é que o Alexandre de Moraes ou que o governo brasileiro quer que seja tirado de lá de dentro. Isso é uma pressão internacional contra o Alexandre de Moraes, contra o STF, contra o TSE, contra o governo Lula. Esse é o importante aqui, porque se você for ver dentro dos arquivos, tem nada assim que você vai olhar e falar: nossa, eu não acredito que eles fariam isso, como estou decepcionado. Não, tem nada ali. Agora, o que é importante é o mundo agora tem acesso a isso. Os arquivos tiveram milhões de visualizações, só não tiveram mais alcance porque a gente tem uma mídia absolutamente covarde no Brasil, que a maior parte nem sequer tocou no assunto, porque tem medo, ou porque acha que tem que ter censura mesmo, que o Xandão tá certo, que tem que ter pele de fake news, e que o Lula nunca errou, e quando errou tava certo também, que Venezuela é democracia linda, maravilhosa, Brasil é ditadura no Bolsonaro, mas agora o Moro votou, sei lá. O fato é que o alcance poderia ter sido maior, mas foi um alcance importante, e isso coloca uma pressão contra o Alexandre de Moraes, contra esse aparato todo de censura no Brasil que está sendo desenvolvido. E esse é o importante da gente entender aqui. Tem uma regra muito poderosa que eu aprendi na vida, que é a regra 10 vezes. A regra 10x. Ela tem duas partes. A primeira parte é, coach pra caramba, que é a maior parte das pessoas subestima muito violentamente a sua capacidade de fazer alguma coisa, ou de alcançar alguma coisa, por um fator de 10 vezes. A segunda parte é das pessoas que imaginam que elas conseguem fazer coisas impressionantes, fantásticas e tudo mais, elas subestimam a quantidade de trabalho que vai ser necessário para fazer aquilo por um fator de 10 vezes. No contexto do que a gente está vendo aqui no Brasil, muita gente está tentando fazer essa resistência contra a censura, contra o Alexandre de Moraes, contra os autoritarismos e intervenções do Lula e os esquemas de corrupção que tem no Brasil e tudo mais. E muitas delas acham que vai ser mais fácil, ou que deveria ser mais rápido, ou se frustram no meio do caminho por não entender que isso aqui vai ser um negócio muito longo, vai ser uma batalha muito difícil. Vai ser um negócio extremamente complexo. A gente, eu acho, não viu a pior parte ainda. E aí é fácil, com essa frustração, olhar para essa exposição do Twitter Files e falar: ah, isso não vai dar nada. Vamos dar um passinho para trás. Um ano atrás, em abril do ano passado, todo mundo estava em depressão. Era uma depressão gigantesca no movimento. Ninguém queria fazer nada, ninguém queria organizar nada, todo mundo estava desesperado e tudo mais. Era venda pra caramba na Sete também. Tá bom que a gente ainda tá vendendo bem, mas o fato é, a gente via pelo teor dos e-mails. Sete é a empresa parceira aqui do Ideias Radicais, que te ajuda a sair do Brasil, pagar menos impostos, viver mais livremente e tudo mais. A gente via pelo teor dos e-mails muito mais desespero, muito mais uma depressão, assim. Agora tá um pouco mais técnico, business e tudo mais, fugir de impostos e tal. Agora, por exemplo, que o governo Lula quer taxar criptomoedas também, a gente começou a receber contato. Se você precisa de ajuda com isso, contata a gente. Vamos mandar muita gente de Bitcoin, de cripto para fora, mas enfim. A gente tava em uma depressão muito grande ano passado, voltando. E agora as pessoas estão se mobilizando mais, estão trabalhando mais, estão querendo agir mais. Você vê nas redes sociais, você vê nos conteúdos dos produtores de conteúdo, você vê nos comentários das pessoas ali que tem um vamos lá, bora. E essa exposição é mais uma pressão. Uma coisa que eu aprendi com o xadrez é o seguinte: todo bom movimento que você faz é uma oportunidade para o seu adversário de fazer uma cagada e enterrar o jogo. Você não controla ele fazer burrice, você controla você fazer coisas inteligentes. Ok? Então, esse movimento agora, essa pressão, essa exposição internacional, meio que força uma resposta. Porque ela encoraja nós que estamos resistindo a essa censura. Isso nos dá mais vontade, isso mostra que nós não estamos sozinhos. Isso traz pressão, isso constrange. Isso força o STF, o Alexandre de Moraes, a uma de três respostas, principalmente. Um, endurecer. Então, vamos punir o Twitter por ter divulgado isso. Vamos punir os jornalistas, vamos perseguir as pessoas. Ah, estão querendo fazer uma proposta, isso dentro dos Twitter Files lá, tava lá também. Tem uma proposta de lei agora de implementar a liberdade de expressão. Ah, batida da PF na casa de quem tá fazendo isso. Ele pode endurecer. Só que isso aumenta a força da oposição, escancara ainda mais o que ele tá fazendo, gera mais pressões em cima e começa a virar mais gente que está indecisa a ser contra ele. Tanto que parte da mídia já começou a criticar as decisões do Moraes. Claro, eles não noticiaram. Posso o cafezinho? Eles não noticiaram os Twitter Files, mas tem mais e mais críticas vindo de alguns jornais mostrando. Assim, críticas ainda tímidas, críticas ainda covardes. Por falta de um termo melhor, mas críticas estão surgindo, e quanto mais você força a mão, mais a oposição responde. Segunda opção que ele tem é comprar apoio. De várias maneiras, comprar pessoas para defenderem eles, o que vai ficar cada vez mais caro. E a terceira opção é dar a segurada, falar: moeu, pessoal. Choveu no desfile, vamos dar uma seguration aqui. Não dá pra tanto escancarar a coisa assim. O que que eu acho que vai acontecer? A primeira. O Peter, por exemplo, soltou um vídeo hoje sobre como derrubar uma página dele, porque ele tava zoando o Centro lá de Defesa da Democracia, que tinha logo lá do olho. O Xandão se incomodou com isso. O cara é afetado, né, mano? O cara tiltou com uma logo. Sabe? E isso também me deixa assim, esperançoso. É uma palavra ruim, mas possivelmente. De que, assim, quando o cara tá tiltado, ele comete erros, né? Quando o cara já tá puto, quando o cara tá mandando derrubar a página por causa de logo, porque tão zoando com a logo dele, você sabe, tá putinho, né? Vamos deixar ele mais puto, vai que comete um erro. Mas o fato é que agora é mais pressão em cima. É mais gente acordando pro que aconteceu, é mais evidências. Porque eu acho que é uma coisa meio difícil para quem tá aí assistindo que já sabe disso imaginar, mas tem gente que ainda tá indeciso. Talvez não tenha na sua bolha, talvez não tenha muitas coisas assim, talvez não tenha muito contato com essas pessoas, mas tem gente que ainda olha e fala: ah, mas é que eu não sei e tal, e daí vê isso e começa a mudar de opinião. É só que vai ser um processo extremamente longo de acordar as pessoas para o que está acontecendo e de ir empurrando e de ir resistindo. E que eu acho que a gente está começando a virar o jogo. Quando a gente barrou o PL 2630, e a gente, eu quero dizer, todo mundo que defende liberdade de expressão, não estou dizendo eu, Ideias Radicais, ou liberais, ou libertários, ou. Não é nem da direita, porque tinha gente de centro e até gente de esquerda contra. Teve até gente de esquerda que falou: olha, Pera, calma. Quando todo mundo se juntou para barrar isso, a gente conseguiu uma coisa muito fantástica. E a resposta demorou muito para vir via uma canetada do TSE, que é limitada por enquanto. Então, assim, eles conseguiram fazer alguma coisa, mas vai, 10, 20% do que eles queriam originalmente. Isso aqui ainda vai ser um processo muito longo de acordar as pessoas, de mobilizar a gente, de trabalhar, e eu acho que um dos ápices importantes disso vai ser 2026, na eleição de senadores, quando 2/3 do Senado tiver em renovação, tiver as cadeiras em jogo, e a pauta vai ter que ser, nós vamos forçar muito, eu vou trabalhar muito para ser, a pauta de impeachment do STF, de impeachment de ministros do STF. Isso aqui são provas muito convincentes que podem ser usadas contra o Alexandre de Moraes, como se faltasse, né? Não falta mais. Mas mesmo durante esse processo vai ter um embate, vai ter mais coisa. Vai ser duro, não vai ser simples. Mas o fato é que nós não estamos sozinhos, o mundo está cada vez mais sabendo do que está acontecendo e o jogo está virando. O que gera preocupação é quando o bicho está encurralado, que ele é mais perigoso. Então eu espero ver, talvez não agora, vai ficar meio óbvio, eles vão deixar a boeira passar um pouquinho, espero o Lula falar uma enormidade, deixa passar umas coisas aí, mas eu espero daqui a alguns meses que venha alguma resposta, alguma outra porrada pra tentar voltar nisso, e o embate continua. Não vai ser fácil, mas eu acho que a gente consegue vencer isso aqui. Por esse vídeo é isso.